A Comissão de Agricultura realiza nessa quinta-feira uma audiência pública para debater os 5 anos do novo Código Florestal.
O Código estabelece normas gerais sobre a proteção e exploração de florestas e outros tipos de vegetação, além de recursos hídricos em propriedades de produção pecuária e agrícola.
A legislação também traz parâmetros para a delimitação de áreas de preservação permanente e de reserva legal. O deputado Sérgio Souza, que é presidente da Comissão de Agricultura e relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que tem tudo a ver com o novo Código Florestal, né, que foi feito pensando nas mudanças climáticas, está na ponta da linha para a gente aprofundar nesse tema. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. É um prazer falar com todos vocês, com todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado Sérgio Souza, o Código Florestal foi talvez a cobertura mais intensa que eu já participei na vida aqui, porque foi uma batalha suprapartidária, complexa do ponto de vista técnico, político, visava atualizar uma legislação que era muito boa do ponto de vista técnico, que era a legislação anterior, mas era péssima do ponto de vista prático, porque não tinha pegado de jeito nenhum. Era aquela típica lei brasileira que é muito boa no papel, mas não funciona na prática de jeito nenhum. E aí com o desafio de ser exatamente o oposto disso. E aí, conseguiu?
Pois é. O Brasil é um gigante, né? Produção de alimentos, é o segundo maior do mundo. E segundo dados, nós devemos ser aí nos próximos 10, 20 anos o maior produtor de alimentos do mundo, e teremos uma responsabilidade muito grande, que é a produção de alimentos para alimentar o planeta, que vai, em 30, 40 anos, consumir 50% a mais de alimentos. Então, a nossa responsabilidade é mais gigante. No entanto, esse crescimento em produção de alimentos não pode avançar em mata ciliar, em áreas de florestas como da Amazônia, da Mata Atlântica e assim por diante. Precisavam-se regras um pouco mais claras, porque quando a colonização, tanto no meu estado, que é o estado do Paraná, ou nos estados do Sul, que são os e Sudeste, que são os estados colonizados agriculamente mais cedo, você começava a desmatar da beira do rio para cima. É muito comum você ver no estado do Paraná, no sul do Brasil, você vê áreas de floresta na cabeceira da propriedade, onde não tem acesso à água. E lá perto da água, toda era aberta. Por que isso? Por conta das doenças que não tinham tratamento, por conta da facilidade do acesso com a água para os animais, para si próprio. Isso se percebeu com o tempo que não era a maneira correta de se preservar o meio ambiente. Isso você retirava o corredor de biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Não havia comunicação de uma propriedade para outra. E percebemos da necessidade de cuidarmos da água, né? A água é vida. E da conservação do solo, essa mata ciliar passou a...
Os polinizadores, né?
Perfeito.
A questão dos polinizadores, né?
Polinizadores, onde pássaros... onde plantas se comunicam, ela funciona também como um filtro para não deixar, no caso de uma chuva muito forte, ir desertos e sujeira para os rios. Então ela tem todo um significado, só que não tinha. Não tinha mata ciliar no Brasil. O Código Florestal brasileiro, o novo Código Florestal, ele é a maior ação legal feita por um país no planeta inteiro que está fazendo com que haja um reflorestamento gigante. E nós que estamos indo para uma agricultura de baixo carbono, onde em algumas regiões para nós do país agregarmos pecuária com floresta, no Paraná tem muito floresta, pecuária e agrícola, né?
Deputado, eu preciso interromper, porque o senhor conjugou o verbo assim, está fazendo, está mesmo?
Está, estão. Estamos em muitos estados, alguns com mais dificuldade, alguns com menos. No estado do Paraná, hoje eu diria para você que quase 100% das propriedades elas já fizeram o abandono ou a recomposição das áreas de mata ciliar. Pode ser que nem todas se regularizaram perante a nova lei, isso é necessário, o prazo foi mais uma vez prorrogado, prorrogado, não por culpa do produtor.
O senhor se refere ao Cadastro Ambiental Rural.
Perfeito, o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, por muito demorou para sair do Ministério nosso aqui, que é o Ministério do Meio Ambiente, e depois também por muito tempo demorou para ser implementado. Quem é que paga essa conta toda da implementação disso? É o Estado, é o município, é o governo federal, o produtor, ele tem acesso a isso? Foram formadas pessoas no Brasil inteiro, capacitadas para ir na propriedade, para fazer o georreferenciamento e assim por diante? Olha, hoje eu diria para você que está muito adiantado, em pouquíssimos casos no Sul, ainda temos a pendência de regularização do CAR.
Agora, deputado Sérgio Souza, a gente sabe que o agronegócio, por muitos, ainda é visto como o grande vilão do meio ambiente. O senhor acha que já existe uma consciência de que é possível aliar o meio ambiente com a produção rural? Está tendo essa responsabilidade de preservação?
Isabel, veja só, nós temos que ter uma consciência de que não haverá vida humana sobre o planeta se nós não tivermos um ambiente adequado, se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente. Mas também não haverá vida sobre o planeta se nós não tivermos alimentos. Hoje, se você, do momento em que você acordou, nos produtos cosméticos que você usou, durante o banho, durante a roupa que você vestiu, o café da manhã que você tomou, os móveis da sua casa, tudo tem agro. Tudo tem, na cadeira que você sentou, no sofá e assim por diante, dentro do carro que você andou, tem agro. No ambiente que vocês estão agora, dentro dos estúdios da Rádio Câmara, tem agro. Não tem como não competir, não entender a importância. Para o Brasil, por exemplo, que passou e passa por um momento de crise, a retomada do crescimento começou pelo agro. O agro é onde não gerou desemprego, pelo contrário, gerou taxa positiva de empregabilidade no Brasil. O agro, ele tem suportado a balança comercial. Então, economicamente, agora, nós temos que cuidar de tratar bem o meio ambiente. O Brasil é o país que mais avança em produtividade no mundo e usando a mesma área. Nós praticamente dobramos a nossa produção no Brasil, utilizando a mesma área, ou com pouco avanço nos últimos 10, 15 anos. Por conta, hoje, recentemente eu fui num evento no meu estado, no estado do Paraná, onde um produtor disse que teria colhido 110 sacas por hectare de soja. Achei aquilo fantástico. Depois eu comecei a ver que aquilo já estava comum. Nós estamos falando em torno de 260 sacas por alqueiro. Eu venho da roça, Elisabel. Eu nasci, me criei e saí aos 18 anos da propriedade rural do meu pai. Nós colhíamos 80 sacas por alqueiro, ou seja, 35 sacas por hectare. Há 30 anos atrás nós comemorávamos. É outra realidade que o Brasil tem. Lógico que com tudo isso nós temos que também ter a responsabilidade e o poder do Estado, do Parlamento, para regular esse convívio em sociedade e esse conflito entre produção e conservação do meio ambiente.
O Código Florestal prevê ainda mecanismo de prevenção de incêndios florestais e instrumentos econômicos e financeiros para garantir a preservação da mata nativa, né? Eu gostaria de saber do senhor, deputado Sérgio Souza, qual é a avaliação que faz da aplicação desses instrumentos nesses 5 anos de vigência do Código Florestal?
Olha, não é muito comum o incêndio florestal em propriedades rurais. Ele é mais comum em áreas de desmatamento e normalmente ilegal. E aí o Código Florestal ele traz regras claras para isso, impondo condições e mecanismos de controle. Né? Nós não deparamos muito com isso. E é comum também o incêndio, às vezes, pela própria força da natureza ou pela irresponsabilidade do ser humano. Brasília é uma cidade que praticamente o fogo, na linguagem popular, né, lambe ela durante o período do final do ano, janeiro, dezembro, né? É muito comum. E depois, lógico que essa é uma característica do Cerrado, isso volta e volta com mais força, é como as savanas na África e assim por diante.
E hoje esse assunto vai ser discutido em audiência pública. O senhor acha que nesses 5 anos de aplicação do Código Florestal, ainda há algum ponto que precisa ser aperfeiçoado, deputado Sérgio Souza?
Olha, a legislação, ela sempre estará sendo aperfeiçoada. Esta audiência pública é justamente para que a gente possa avaliar. Nós estamos trazendo o Aldo Rebelo, o Piau, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, para que todos possam fazer a sua avaliação. E nada melhor do que o palco da Câmara dos Deputados, onde nós somos os representantes do Brasil inteiro. E ali temos na Comissão da Agricultura, que é uma das comissões que mais se envolveu com este tema, né? Acredito muito que nós, brasileiros, estamos fazendo uma legislação para conservar, sim, o meio ambiente, um Brasil que tem ainda, graças a Deus e aos brasileiros, 62% do seu território em floresta nativa.
Estou vendo aqui que esta comissão convidou representantes do Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, Embrapa, enfim, tem uma do CNA também. Vai ser um amplo debate hoje. Eu gostaria que o senhor fizesse o convite, deputado Sérgio Souza, para esta reunião.
Olha, nós vamos fazer no plenário 2 da Câmara dos Deputados, plenário das comissões, plenário usualmente usado pela Comissão de Orçamento, que é um plenário grande. Eu deixo aí o convite a todos aqueles que se interessam por esse tema. Funcionários do Congresso Nacional, cidadãos de Brasília, Brasília que também tem uma agricultura forte, pouco sabem, mas tem no seu entorno. É o momento de nós nos depararmos com as soluções e com as dificuldades da implantação do Código Rural.
Perfeito. Hoje, às 9 horas
Código
da
Florestal.
Manhã. Perfeito.
Logo mais às 9 horas. Obrigado. Um bom dia a todos.
Obrigado, deputado Sérgio Souto.